Bom, nós já temos o prazer de receber aqui a médica endocrinologista Mariana Ramos. A gente vai trazer esclarecimentos, informações, bate-papo para o ouvinte sobre uso de anabolizantes, de insulinas e outros medicamentos e esse novo componente aí, redes sociais e cultura, uma cultura que vem se formando do uso indiscriminado. Doutora Mariana, bom dia, obrigado por atender nosso convite.
Bom dia, é um prazer para mim estar aqui hoje para a gente falar sobre esse tema que é tão prevalente, ainda mais em pessoas jovens, cada vez mais jovens, com o uso dessas substâncias, e é um alerta também para a gente, de uma forma leve, falar sobre isso e falar sobre os riscos que essa prática tem.
Nós tivemos recentemente o falecimento de um jovem, um influenciador, o Gabriel Gunley. Ele tinha 22 anos e isso reacendeu um debate muito forte sobre o uso de anabolizantes, e confesso que eu não conhecia o uso de insulina para performance, né, para hipertrofia. Como é que você, como especialista nesse universo de hormônios, observou todo esse movimento, essas discussões? Uma primeira opinião pessoal sua.
Bom, eu acho que esses casos tristes vêm também para a gente falar muito sobre isso, divulgar e alertar sobre os riscos. Então, esse rapaz que morreu muito jovem, então às vezes as pessoas têm essa impressão, para o fisiculturismo é seguro, com acompanhamento médico é seguro, e não é seguro.
Esse é um primeiro mito, então, mesmo com acompanhamento médico... É um medicamento que não é seguro.
Na verdade, assim, Bruno, tem pacientes que têm indicação de uma reposição, então a gente vai usar a testosterona numa dose para repor o hormônio que está faltando. Então tem sim indicação, tem segurança.
Ah, perfeito.
Mas tem muitos pacientes, muitas pessoas que usam sem qualquer indicação para fim estético. E isso não é seguro, porque é um paciente que já produz, já tem o hormônio numa faixa adequada, e a gente está subindo demais esses níveis e aí sim provocando complicações. Então, o medicamento é seguro, só que quando tem indicação. Então, o problema é que hoje muita gente em academia usa, aplica, vende, sem qualquer indicação, sem qualquer controle. Faz uma mistura de substâncias, inclusive a insulina. Pessoas que não têm diabetes usam insulina. Isso acaba sendo muito perigoso, porque provoca uma hipoglicemia e muitas vezes entra em coma, tem uma parada cardíaca. E aí, assim, sem qualquer... A que custo, né, que isso, sim, pode acontecer? Então, são medicações seguras, mas quando tem indicação, quando tem acompanhamento de doses, porque a gente está falando de medicação, né? Então, assim, tem risco também, né? Então, por isso que precisa ter um acompanhamento. Mas para fim estético, não tem qualquer indicação para fim estético.
Não tem, né?
Doutora, bom dia, seja bem-vinda à nossa Rádio Assembleia. A senhora, inclusive, em off aqui, disse pra gente que tem lidado com algumas situações de pacientes que têm procurado ajuda, inclusive depois que faz a utilização de alguns medicamentos. Em que condições que esses pacientes têm chegado? E ao que se dá crédito para essas pessoas, né, que querem atingir alguns níveis e têm buscado a utilização desses medicamentos?
Bom, os casos mais recentes que eu atendi são pacientes que tinham alteração de colesterol, alteração do fígado, e com níveis muito altos de testosterona, por exemplo. É normal para um homem, geralmente até 800, 900, uhum, pacientes com 3 mil de testosterona, isso é muito alto, e com muita alteração, sim, né? Pode causar uma hepatite por conta disso. Tem paciente que vai para transplante hepático por conta disso. Tem paciente que vai para o pronto atendimento infartando por conta disso. Então, assim, graças a Deus, né, no consultório, a gente não atende esses casos de emergência, mas com muitas alterações metabólicas. Então, sim, de colesterol, de alterações do fígado, são as principais que a gente tem por conta disso.
Esse paciente, ele geralmente chega omitindo essa informação de que ele está... fazendo um uso sem acompanhamento, indiscriminado, porque tem também um pouco do receio, da vergonha, né? O que vem mudando também, né? Hoje se fala abertamente sobre o uso de hormônios, né? De anabolizantes.
Assim, eu tento sempre fazer de uma forma com que o paciente se sinta à vontade. Então, muitas vezes, por levar isso de uma forma do que eu quero saber para poder te ajudar, não recriminando, muitas vezes eles não escondem. Então, eles falam.
É uma postura de acolhimento, né?
Então eles buscam ajuda para a gente tentar resolver realmente. Muitas vezes, tentar parar, mas que a gente faça de uma forma com que ele não sinta tanto. Porque se ele está usando, ele está com nível muito acima. Ele está se sentindo muito bem. E se de repente ele para, isso tudo cai muito. E aí a gente tem que fazer um tratamento para que ele sinta menos o efeito dessa queda. E para que ele se sinta bem com níveis normais. Então, assim, na maioria das vezes os pacientes não escondem, eles chegam, eles falam, eles contam, porque eles estão buscando essa ajuda. Eu acho que principalmente pelo fato de não tentar reprimir isso, né? Uhum. Para a gente tentar resolver da melhor forma. Eu acho que isso é essencial, né?
Porque acredito eu que possa haver também uma espécie de dependência psicológica, né? Porque o paciente, ele está tomando esse hormônio, esse anabolizante, ele vê resultado estético.
Uma performance muito grande,
performance,
né?
E aí não há limite, né? Para esse shape, né? Como dizem os jovens.
E o mais importante é que a gente tente voltar para níveis normais de uma forma mais tranquila e que ele sinta menos, mas é exatamente isso. Por ele se sentir muito em níveis, conversando com um colega médico, ele disse, é como se eu tivesse ganhado na Mega Sena. Depois que eu ganhei na Mega Sena, eu vou querer voltar para uma vida mais baixa? Né?
Eu acho importante a gente contextualizar, inclusive, quem está nos ouvindo, né? A gente repete aqui, a gente está conversando com a doutora Mariana Ramos, ela é médica endocrinologista. Vamos voltar só um pouquinho, para de repente as pessoas não sabem como é que os hormônios, eles funcionam no nosso organismo.
Sim.
Então, explica pra gente, doutora, o que são os hormônios e como, literalmente, eles têm a funcionabilidade no nosso organismo.
Bom, a gente tem uma glândula mestre no nosso corpo, que é a hipófise, e ela é quem controla a produção dos nossos hormônios. Hormônios da tireoide, hormônios, o estradiol, que é o hormônio feminino, a testosterona, que é o hormônio masculino, o cortisol, que é o hormônio da nossa vitalidade. Uhum. Então, a gente depende dessa glândula. Tem pacientes que têm deficiência dessa glândula e a gente precisa repor. Mas esses hormônios são importantes para quê? A nossa tireoide produz hormônio que interfere no batimento do coração, interfere no nosso cérebro. Uhum. O estradiol, a testosterona, que são hormônios sexuais, interferem na fertilidade, no desenvolvimento de características de mama, de testículo, dependem da fertilidade também. Então, os hormônios, eles participam de todo o funcionamento do nosso corpo. Por isso que quando a gente tem alguma deficiência, a gente repõe para que tudo funcione de uma forma adequada.
Então, esses hormônios, eles são ideais para uma boa saúde,
vamos dizer assim. São fundamentais.
Fundamentais.
Sim, a gente precisa de hormônio. Então, tem pacientes que têm algum problema central na hipófise, que não produzem, e aí a gente precisa repor. Ou não, tive um trauma no testículo, não produzo testosterona, preciso repor. Então, a gente precisa de hormônio. Tanto é que quando eu faço uma cirurgia da tireoide, eu preciso repor o hormônio da tireoide. Mas tudo de uma forma controlada, digamos assim.
E é claro que para essa identificação tem que ter ajuda médica.
Sim.
Não dá para... Eu imagino que eu estou com um problema nos hormônios, eu vou lá e fazer uma reposição.
Não, a gente precisa de exame, a gente precisa documentar. Até porque, por exemplo, Laís, eu tenho... por exemplo, hoje eu não dormi bem. A minha produção de hormônio, ela fica prejudicada. Então, se eu não dormir bem à noite, de manhã eu vou lá e coleto sangue, pode ser que essa coleta não seja tão real. Pode ser que tenha vindo falseada. Então, sempre quando a gente tem uma alteração, a gente repete para ter certeza de que você tem, sim, uma alteração. E não foi só por algum fator que aconteceu numa noite anterior, por exemplo.
Mas um fato tão sério como esse, que é tratar da reposição hormonal, e ao mesmo tempo a gente se depara com informações que está muito acessível, né? Ter acesso, literalmente, a esses hormônios, a esses medicamentos. Dá-se crédito a quê para ter esse acesso hoje?
Eu acho, Laís, que uma falta de controle, né? A gente tem, quando a medicação é comprada em farmácia, a gente precisa de receita, uma receita com o CPF do paciente, uma receita com o CID, que é o código da indicação que o paciente tem. Só que hoje a gente tem muita medicação clandestina.
Sim.
Mercado paralelo, né?
Exatamente. Então, assim, a maioria desses pacientes que usam são desse mercado paralelo, são vendidas em academia. Infelizmente, infelizmente, a gente também tem colegas médicos que prescrevem. Então, a gente sabe que não tem segurança, mesmo sendo prescrito por médico, né, para esses fins. Então, assim, infelizmente, a gente tem esse mercado paralelo que tem essa venda.
Condiciona,
tá? A gente estava até aqui conversando, até na barbearia, né, o pessoal está oferecendo. Né?
O quê? Hormônios?
Anabolizante. Hormônio,
É um combo?
É.
Uma fonte nossa,
você faz
inclusive.
Cabelo e barba e ganha um.
Né?
É, doutora, quando a gente coloca o hormônio no nosso corpo, além do que de fato ele precisa, que mensagem que a gente está passando para ele? O que a gente está falando? Como que o nosso corpo responde biologicamente a esse estímulo que não é necessário, vamos dizer assim?
Por exemplo, em relação à testosterona, um homem há 40 anos que está bem, tem níveis normais de testosterona e quer usar. Quer usar para ganhar massa muscular, para aumentar a performance. O que, que isso vai fazer? Do mesmo jeito que ele vai ajudar a aumentar músculo, o músculo do braço, o músculo da perna, ele aumenta o músculo do coração, tá? Que é um músculo também. Então faz um crescimento do coração.
E qual que é o problema de aumento do músculo do coração?
Que foi o que levou à morte o Gabriel, né?
Exatamente. Então, assim, o que, que pode causar esse aumento do músculo do coração? Ele fica com a parede muito grossa, o sangue tem que fazer muita força para passar pelo coração. Então, ele pode desenvolver um quadro de insuficiência cardíaca, o coração fica fraco, tá?
Uhum.
O excesso de testosterona pode subir pressão, pode ir lá no fígado e causar alteração do fígado, porque ele está metabolizando muito aquele hormônio. Piora colesterol. Então, a gente sabe, por exemplo, você não está precisando, você está usando, alguma consequência vai ter, tá? O principal que a gente tem medo é isso, doenças do coração, risco de infarto, risco de derrame. Outra coisa importante, o testículo. O testículo produz testosterona. Se eu estou injetando, meu testículo entende que não precisa produzir, então eu também causo uma atrofia do testículo, além do risco de infertilidade, o órgão diminui, ele para de funcionar.
Sim.
Então assim...
Ele para de produzir naturalmente.
E ele fica pequeno.
Então, ele reduz de tamanho mesmo.
Exatamente. Então assim, é muita consequência que a gente tem.
Para as mulheres são as mesmas consequências?
Do uso da testosterona?
É.
São mulheres que geralmente têm um aumento do clitóris, que ele fica como se fosse um mini pênis. Tem aumento de pelos, aumento da queda de cabelo. Pelos no rosto, por
Sim.
exemplo. Aumento de queda de cabelo.
Mas problemas de coração, fígado também.
Também. Isso acontece com todo mundo. Então, se a gente não precisa... Por exemplo, hormônio da tireoide, se eu não preciso. Hoje em dia tem gente que usa até hormônio da tireoide para emagrecer, por exemplo. Porque aumenta o metabolismo, mas qual que é o risco? Aumenta o batimento do coração, pode me dar arritmia no coração. Ele pode fazer perder peso, mas a que custo? Né? Então, assim, ele dá tremor. A gente, tudo em excesso é ruim, né? E o hormônio também, assim. O corticoide, se eu dou um corticoide para alguém que não precisa, o que, que eu vou causar isso? A minha glândula para de produzir. Então, eu vou ficar dependente desse corticoide. Pode subir pressão também, pode aumentar a glicose.
A doutora falou, acho que duas ou três vezes, uma pergunta, Aline, que eu acho importante, a que custo, né?
A que custo.
Acho que essa é a grande questão.
Porque até agora,
né?
A gente só falou dos fatores negativos, e muito negativos, da má utilização desses hormônios, né? Então, fica até difícil entender por que as pessoas têm essa vontade de utilizar, a que ponto. Eu me recordo, inclusive, de uma última entrevista, que casualmente, uma semana antes do Gabriel Gunley morrer, ele falando sobre isso, que ele se olhava no espelho e ele não se reconhecia, 2 anos após fazer a utilização de insulina. Queria tocar nesse assunto, falar sobre isso, que é a onda do momento. A gente vê que essa meninada aí tem utilizado da insulina de uma forma completamente exacerbada, né? Sem medir as consequências. E depois do falecimento do Gabriel Gunley, que era esse influencer na área do fisiculturismo, algumas pessoas foram buscar informações com relação à insulina, que na minha concepção até então só se utilizava para o tratamento de diabetes.
Sim.
Queria que a senhora falasse um pouco a respeito.
Acho que o importante é exatamente falar isso. Qual que é a importância da insulina,
Sim.
primeiramente? Né?
Então, o que, que eu acho que é mais importante a gente reforçar? Hormônio é bom? É bom, mas quando tem indicação. Uhum. A insulina é fundamental ideal para pacientes com diabetes.
Sim.
Pacientes com diabetes tipo 1, eles não produzem insulina. A gente precisa controlar a glicose e a gente usa insulina. É uma medicação, um hormônio maravilhoso. Pacientes com diabetes tipo 2, que tem indicação, a gente usa também. Uhum. Então, é importante que a gente não fique com medo de usar.
Sim,
né? Claro. Então, assim, quando pacientes que não têm indicação usam, por exemplo, os fisiculturistas, eles usam porque ele é um hormônio formador. Então, eles usam no intuito de formar mais massa muscular. Só que o que pode acontecer de ruim nesses pacientes? Pode baixar muito a glicose, né? Pode entrar em coma, pode ter uma parada cardíaca por isso. Então, assim, a gente fica com medo disso, né? Então, cada vez mais... Por exemplo, insulina você compra sem receita.
Sim.
Né? Então,
encontra sem receita, insulina.
Sim, você compra sem receita. Então, assim, se você usa numa dose muito alta, você baixa demais a sua glicose, você pode desmaiar, você pode entrar em coma. Então, o que é importante? É uma medicação essencial, é maravilhosa. Só que quando a gente usa com indicação, né? Então, assim, esses pacientes que usam no intuito de ganhar massa muscular, isso é muito perigoso, né? Então, assim, absolutamente não recomendo que faça isso, né? É muito perigoso.
Para você é uma novidade o uso da insulina para fins estéticos?
Não, infelizmente a gente
já tem conhecimento já a longo prazo.
A gente escuta bastante isso, né? E outra coisa que é interessante que a gente fale, Bruno, é sobre a aplicação, né? Então, muitas vezes eles compartilham os frascos de medicação, compartilham seringa. Então, assim, risco de doenças sexualmente transmissíveis, o risco de uma contaminação, então, de fazer uma necrose do local da aplicação. Uhum. Então, não é só o risco do uso do hormônio, de como usa, com quem compartilha, né? Então, isso também é muito perigoso. E cada vez mais a gente vê o pessoal fazendo essa prática, né? Uhum. Então, assim, é muito perigoso mesmo.
É um debate importante porque ele extrapola o universo da medicina e a gente entra no universo das redes sociais, do entretenimento.
Sim.
E também de muita gente ganhando dinheiro com isso, né?
Sim.
Isso, infelizmente, é uma realidade. Então, a gente... né, Aline, a gente pensou de trazer a senhora aqui para falar claramente para talvez um jovem que esteja ouvindo a gente, que esteja tomando, né, esteja aplicando ou esteja pensando em... Porque quem faz academia sabe que ganhar músculo é difícil, né?
É difícil.
Nossa senhora!
É difícil.
É sofrido, Aline.
Demora. É difícil, demora.
É só você olhar para mim, né? É. Magrelinho.
Exatamente.
Já tem algum tempo que eu faço musculação, mas...
Bruno, não entre nessa.
Por isso que é importante desmistificar essa ideia de que o shape não é sinônimo de saúde, né?
Sim.
Muitas das vezes... É o contrário disso, né?
Exatamente. Então, assim, a gente olha, a gente sabe que uma pessoa não é natural, né?
É.
Porque, assim, é uma pessoa grande, né? É uma pessoa que tem muito músculo. É difícil, mas não é impossível. A gente tem que ter persistência, suplementar com uma nutricionista que vai calcular o que você precisa,
que
a quantidade
é
que você precisa. A gente sempre fala comida primeiro. Então, assim, proteína, eu vou tentar atingir na comida primeiro. Não deu certo, vou pro suplemento. E o que o Bruno falou é interessante, por quê? Tem muita gente que quer usar, que ouve na academia, que quer ficar grande, eles falam, né?
Uhum.
Só que a gente tem que pensar nas consequências,
claro,
né? Cada vez mais jovens usando e tendo infartos muito novos. A gente escuta a história de pacientes que vão para o hospital com AVC. Mais novos hoje em dia. Então,
a gente está falando de jovens mesmo,
exatamente.
18, 19, 20 anos.
Sim. Cada vez mais a gente tem visto isso. Então, acho que o mais importante é... Você quer usar? Cuidado. Vai no médico, faz seus exames, faz uma suplementação, um acompanhamento. Você está usando? Vamos lá, vamos buscar ajuda. Eu acho que hoje em dia o principal é isso, saber que você não vai ser julgado, não vai
Sim.
ser criticado, você vai ser acolhido.
Porque gente é um resolver... debate aberto hoje,
Sim.
né?
Sim, e tentar resolver, né, esse problema, né? Eu acho que isso é o principal.
Ou seja, suco só de laranja.
Bruno, nem de laranja, porque sabe muita glicose.
Ah.
Nem o de laranja.
Nem o de laranja, Bruno.
De acerola.
Acerola sem adoçar, né?
Caju.
Limão,
quem sabe, né?
O suco é a terminologia que a turma usa para anabolizar os jovens.
Então,
usam.
Até o suco, até o suco natural a gente está revendo.
Mas é importante a gente falar sobre esse assunto mesmo. E como a gente já deixou claro aqui na nossa conversa, que é possível, sim, buscar essas informações, ter acesso a isso e fazer a utilização de tudo isso, mas com muita sabedoria, né? Então, quem quer fazer direitinho, tem como fazer, né, doutora?
Exatamente. Então, em relação ao uso de anabolizantes, não é seguro de qualquer forma,
Sim.
não é seguro com o médico, mas é possível você ter uma vida saudável, você ter um ganho de massa muscular Demora, demora.
Tem
mas
preço,
tudo,
como
é,
tudo
exatamente,
na vida, né?
Sim, mas é possível.
Mas é um debate é difícil, porque especialmente para os jovens que estão numa fase de amadurecimento ainda em
acho
relação à vida.
Acho que rede social também,
rede social, eles... tá naquela fase de provação, né?
Sim.
De... Então, é um debate cultural, né? Além de debater sobre saúde, de modelo de sociedade,
e
né?
E eu acho que a rede social... A gente sempre vê a rede social, todo mundo é feliz, todo mundo é rico, todo mundo viaja, todo mundo tem... Mas o que tá acontecendo?
Todo mundo é sarado.
Exatamente. Mas tanta gente se suicidando hoje em dia.
Sim.
Não é?
Uhum.
Então, assim, eu acho que a gente pensar que a vida é real, né? Então, que a gente pode conseguir, que demora, mas que dá certo, né? A gente tem que persistir, mas com segurança.
A vida real é mais sem graça, né? Do que a rede social, né?
Né?
Mas é real, né?
É sem corte, né, Aline?
É sem corte.
É porque eu brinco que na rede social todo mundo é feliz, né? Todo mundo tá sempre
bem.
Não
tem produção,
né? Exatamente. Só que a gente precisa entender que a gente trabalha, que a gente tem cansaço, que às vezes você não conseguiu atingir sua meta de proteína, vai lá e toma um suplemento.
Exato.
Mas tudo de uma forma consciente, de uma forma que seja segura.
Exato.
Né? É o mais importante.
Eu já cheguei à conclusão de que eu vou ter corpinho de frango pro resto da vida. Frango é aquele magrinho que não cresce nunca.
Eu cheguei à
conclusão. Mas com saúde.
Bruno,
com saúde.
Você vai ficar um velhinho
com
que
saúde.
Vai ter músculo.
Com músculo.
Né? Exatamente.
E músculo, precisa... e músculo é importantíssimo. Inclusive para longevidade,
privada,
né,
Bruno? E assim, não precisa ter o shape, você precisa ter músculo, né?
Ter saúde, né,
exatamente,
em primeiro lugar.
Exatamente.
É isso.
É isso, doutora Mariana Ramos, endocrinologista, trazendo informações valiosíssimas para a gente. Então, o mais importante, doutora, é tomar cuidado com essa glamourização, né?
Sim.
Que nós temos.
E assim, não é que nem o Gabriel que faleceu, ele não era natural, né? Então assim, a gente vê, e olha, é um exemplo do que pode acontecer, né? Eu acho que isso é o mais importante. Não tem suco seguro, né? Não vamos tomar suco, e faça o acompanhamento, faça seus exames, busca ajuda, e saiba que pode não dar nada, mas pode dar. Né? A gente vê tanta gente sequelada que acontece que tem um AVC jovem por conta disso, tá? Então, assim, não vale a pena.
Lembrando que o suco que nós estamos falando aqui é um termo que essa meninada tem utilizado para fazer uso de anabolizantes.
Anabolizantes,
né?
Exato.
É esse tipo de suco, não é o suco natural, não.
O
gente.
Suco de laranja eu não consegui largar ainda, não, doutora.
Vamos trocar pela fruta, né,
Bruno? Pela fruta. Obrigado, viu? Voto sempre.
Imagina, obrigada, doutora.
Obrigada.
Muito obrigada.